Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que todos aí tenham um ótimo 2024 e bora para o nosso primeiro episódio do podcast deste novo ano que está só iniciando ainda, né? Hoje eu venho trazer um bate-papo aí para vocês que eu tive com o Wanderson Barreto, que dentre vários projetos, ele é o vocalista da Haigel. Inclusive, eu quero deixar aqui já o meu agradecimento também à Isabelle Miranda, que graças a ela nós tivemos esse contato, né, essa oportunidade. E vamos aí falar um pouco sobre a Haigel, né? Sobre uma das bandas dele, né, um dos projetos dele. E vocês irão conferir aí nos próximos minutos essa nossa conversa. Bom, vocês iniciaram a carreira bem numa época que o cenário era um pouco diferente, né? Planejamento e marketing, principalmente, eram outros, né? Então, tendo em vista todo esse tempo passado, né? Mesmo com as facilidades, né? Vocês ainda determinam os mesmos parâmetros para suas composições?
O Haigel começou a história toda em 99 para 2000 e a gente começou a compor som próprio, tal, por volta de 2001, 2002. Né, o nosso primeiro EP, que saiu em 2004 na época, é claro que a música, ela é orgânica, né? A música ela é orgânica. Ela vai se metamorfoseando conforme vários aspectos, né? Realidade daquele momento atual, é o que você falou, marketing, tudo mudou de 2000, dos anos 2000, para cá, né? Tem uma diferença de 20 anos, a geração mudou, os valores mudaram, um monte de coisa mudou. Então, não tem como, você não ser, você como compositor, não ser influenciado por isso, né? Então, sim, independente de como você imagina que você vai lançar o seu som, só o fato da composição, né, se atendo à composição, sim, de fato muda, né? Os temas mudam, o approach muda, porque assim, se você fizer uma comparação rápida e fácil, assim. Naquela época, por exemplo, não se tinham tantas bandas de metal falando sobre depressão, por exemplo, né? Falando sobre esse tipo de problema, que é um problema que explodiu nos últimos 20 anos, né? Antigamente, lógico, sempre teve pessoas com depressão, porém, isso se intensificou demais nos últimos anos, né? Então, é um tema que ficou muito mais em evidência nesses últimos tempos. Logo, um tema que fica muito em evidência acaba indo para as músicas. Coisa que antigamente era abordado, por exemplo, você pega nos anos 80, né, no Brasil pelo menos, era muita coisa política, né? Era muito rock de protesto político, né? E devido à conjuntura da época, a Constituição brasileira que estava sendo construída, o fim dos militares no poder, aquela coisa toda, né? E hoje nós não temos nada disso, então é óbvio que o tempo, ele influencia no compositor, ele influencia na composição, ele influencia na forma de se pensar, né? Ele se influencia no geral, você muda tudo. Isso só levando em conta a composição. Quando você toca na parte de marketing, divulgação e etc., também é outra história, porque naquela época, o que que a gente tinha de divulgação? A gente tinha revista na época, a gente tinha a Rock Brigade na época, né? A gente tinha a Road Crew que já tava, a gente tinha esse tipo de veículo, esse tipo de informação, a gente conseguia informação através desses veículos e a gente também divulgava através desses veículos. Hoje em dia, você praticamente não precisa. Você põe no Instagram, você põe no YouTube, tudo é diferente. Então, sim, altera completamente, não só o tempo, mas também as tecnologias, né, digamos assim, altera completamente a forma de você expor o seu produto, de você compor o seu produto, de você montar ele, enfim, totalmente.
Agora falando um pouco já do presente, o single que eu acabei ouvindo, o último single de vocês, né, foi o The Struggle, né, e eu achei ele bem acessível, né. Ele tem algumas coisas que me remeteram a esse hard moderno, né, o hard rock moderno dos últimos anos aí. Ele tem refrão fácil, né, é dinâmico, né, a música dinâmica, né. Eu acredito que isso também ajude em muitos parâmetros, né, de uma forma geral, né. Se nós pensarmos em novas canções, né, elas podem ter esse tipo de exemplo, de abordagem, né, ou vocês possuem um novo modelo, algum modelo específico como base para as próximas composições?
A The Struggle é uma música, de fato, um pouco mais, abre aspas, melódica do disco, né? Do disco que a gente vai lançar aí. Ela é um dos singles, né, que a gente lançou do disco novo. Mas eu posso falar com tranquilidade que ela talvez seja uma das que mais destoam, assim, do resto do disco, que a gente está buscando uma abordagem mais pesada, mais moderna, né? Sem abrir mão das melodias, assim. Você nunca vai ver um refrão do Heigl que não tem uma melodia, assim. Talvez, se eu falar 2, 3 refrões em 20 anos que eu compus, talvez 2 ou 3 refrões que não tenham uma melodia. O resto, todos têm uma melodia mais marcante, assim, né? Que eu e os meninos do Heigl prezam muito por isso, né? Prezamos muito por isso. Mas sim, você tem razão que ela é um hard moderno, né? Com pitadas de velocidade, né? Na guitarra, principalmente, na batera. Mas eu tenho ela e mais uma no disco que é mais ou menos nessa pegada hard, como você citou, hard moderno. O resto é mais, digamos assim, mais pesado, mais denso, com os riffs mais fortes, assim.
Como vocês são músicos muito criativos e têm ideias bem legais, né? Eu acredito que vocês pensam em investir em novos vídeos aí, né? Para as novas músicas, para as novas ideias, né?
Com relação a vídeos, a gente tem se você olhar, a gente lançou vários singles desse disco novo. A gente lançou um seguido do outro, e todos os singles têm um vídeo. Ou é um clipe, ou é um lyric vídeo. A gente faz meio que questão de trabalhar vídeos nas músicas, porque hoje em dia, né? Antigamente, eu sou velho, né? Eu sou velho, tô com 41. Antigamente era CD, vinil, né? Era a forma que a galera tinha para curtir os seus artistas favoritos, suas bandas e tal. Tinha aquele vinilzão com aquele encarte gigante, né? Bonito, né? Eu não peguei tanto isso, né? Eu peguei uma parte desse finalzinho do vinil e o início do CD forte. E eu tenho até hoje amigos que têm coleção de CDs. Toda vez que eu ganho um CD, eu ouço, passo pro digital e dou para uns amigos meus que tem coleção de CD, tá ligado? Porque eu não tenho CD, eu em si eu não tenho CD, assim, eu sou adepto do digital. Mas hoje todo mundo escuta música pelo celular, né? Todo mundo, né? Pelo celular, pelo carro. E hoje em dia é mais interessante, em muitos casos, não sempre, mas digamos assim, boa parte dos casos é interessante que as pessoas não ouçam apenas a música, e sim vejam a música. E qual é a melhor forma de fazer com que as pessoas vejam a música? Lyric video ou um videoclipe, né? Isso é fato. A segunda forma é o show. Mas o cartão de visita é o som, o produto em si. O segundo cartão de visita é a imagem. Se você não combinar isso bem combinadinho, você não atrai gente pro teu show. E aí não adianta nada, né? Então, nos dias de hoje, um videoclipe bem feito é primordial pro trabalho andar, né? É primordial para que você divulgue o teu produto de uma maneira mais assertiva, baseado naquilo que você perguntou na primeira pergunta, né? É, antigamente, o videoclipe tinha uma importância X. Por quê? Porque só passava na MTV e na TV, né? E nos VHS que os amigos gravavam e iam passando um pro outro, né? Que tinha isso, né? Eu passei por isso nos anos 2000. Galera tinha vários VHS que ficava gravando da MTV na época. Tinha gente que tinha multicanal. Eu nem sei se a molecada que vai ouvir isso lembra, né? No início dos anos 2000, anos 90, tinha multicanal, né? Que é TV a cabo, né? Que tinha outros canais além da MTV que passavam música. E a galera ia lá e gravava no videocassete e saía, porra, eu tenho uma fita aqui e tal. E aí tu tinha um monte de clipe gravado, né? Imagina qual que seria o trabalho da época de você gravar um clipe pra colocar numa emissora, né? Hoje em dia você grava um clipe, cria um canal no YouTube, põe lá e acabou, né? Hoje mudou completamente o parâmetro. Baseado na tua primeira pergunta, mudou 200%, tá ligado? Foi um capote de 180 graus praticamente, né? Então, sim, a gente deve, desse disco novo, a gente deve ainda, além de todos os vídeos que nós fizemos, de todos os singles, porque esse novo disco é um compilado desses singles que começaram a partir da pandemia, e a gente vai lançar mais algumas inéditas, e essas inéditas provavelmente todas a gente vai também trabalhar imagem.
Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que vocês possuem um cuidado muito grande com a imagem da banda, né? Vocês possuem não só o lado musical, mas tem um aspecto também da imagem que faz com que tudo se encaixe perfeitamente, né? Pra mim é muito nítido isso, esse cuidado, né? E, ao meu ver, vocês também devem se preocupar para um futuro merch, por exemplo, né? Ou se vocês já não tenham algo, né? Também. vocês já possuem, inclusive, algumas coisas para os seguidores, para os fãs, né? Vocês pensam em trazer algumas novidades aí para breve relacionadas a isso?
Sim, em termos de merch, pô, a gente mandou fazer um monte de merch. A gente vem praticamente um ano depois do período de pandemia, né? Que praticamente congelou todos os planos de todas as bandas do mundo, né? E a gente não foi diferente, a gente acabou parando tudo e atrasou tudo, enfim. Agora que a gente está retomando com uma certa força de lançar o disco e tal, e nesse intervalo a gente também fez vários merchs, né? Que logo logo vão estar no nosso site, nas nossas plataformas digitais para vender. Provavelmente boa parte dos merchs serão entregues agora em janeiro, né? Mas vai ter mousepad, caneca, chaveiro, fora o básico, né? Camiseta e tal. Mas vai ter essas coisas diferentes, assim, adesivo. Da outra vez a gente fez sacola plástica pro nosso logo, sabe? Então, sim, o merch é um aparato muito importante para que você divulgue sua banda de forma, abre aspas, gratuita, né? Porque um moleque que esteja usando a tua camisa num show de metal, ele faz para você propaganda de graça. Porque sempre vai ter alguém que vai olhar para a camiseta. Sempre vai ter alguém que fala, caralho, que porra de Heigl? O que é Heigl, tá ligado? Aí o cara, entendeu? É uma forma, abre aspas, gratuita, abre aspas, né? Gratuita de você ganhar uma mini propaganda. Então é muito importante você ter merchandise, e não só para isso, mas também até para deixar o público mais próximo da banda, mais, abre aspas, íntimo, da banda.
Eu vou te fazer uma pergunta agora que é um pouco recorrente, assim, nas entrevistas que eu faço, mas eu acho interessante poder conversar sobre isso também, né? Que é como a banda lida com o streaming, com esse mundo totalmente diferente que nós temos agora, né? Que é totalmente fora do lado físico, né? Por assim dizer, porque a mídia física cada vez mais diminui, né? E assim, por mais que seja adaptável e acessível, né, para nós ouvirmos as bandas e de qualquer lugar do mundo, né, pro meu lado, por exemplo, de imprensa, é muito interessante ter o streaming, porque assim eu consigo divulgar bandas da Polônia, do Oriente Médio e tantos outros lugares do mundo, né? Mas nós temos certas incertezas pro futuro nesse aspecto, né, em questão lucrativa, né? O que você acha sobre isso, assim?
É, essa história de streaming, ela é polêmica, né? Ela é bastante polêmica porque tem uma galera que ainda não se conforma com ela, né? Ainda acha que tudo deveria ser cobrado, né? Até para garantir uma maior entrada de grana para as bandas, para terem dinheiro em reinvestir, para terem dinheiro para gravarem mais discos e etc. Mas a verdade é que, assim, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a tecnologia nunca recua. A tecnologia nunca recua. Nunca, não existe isso. Né? Em tempo algum, nem em 1500, em 1900, 2000, 2023, 2024, a tecnologia nunca recua. Ou seja, se apareceu algo de mais tecnológico no mundo da música, esse algo vai ser usado e ponto final. Ah, mas e o que ficou para trás? Quem ficou para trás, ficou para trás. Né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer ao certo, né? Porque tudo é muito variável, mas o streaming veio para ficar, tá? Ele veio para ficar. Não existe mais mercado de vinil e CD, né? Como foi citado. É um nicho muito nicho, né? É muito particular. E eu mesmo sou adepto do Spotify, né? E assim, né? Um fato é que você, como artista, antigamente a gente vendia muito mais CDs, né? Pô, nosso primeiro CD, o Realities, né? A gente tem um EP e de 2004 e 2007 lançamos. 2007 começamos a gravar, perdão. O Reality saiu em 2009. Em 2009, cara, nós vendemos CD pra cacete. Vendemos muito CD. Porque nessa época ainda não tinha. Ainda tava no Emule, tá ligado? No Winamp. Não tinha nada disso de streaming, né? Tinha o YouTube até, tava começando, mas as redes sociais, tava no Orkut ali, mas não tinha nada que tem hoje, né? Então, a gente vendeu pra caralho, pra caralho. E aí eu falo pra você que o último disco, a gente ganhou prêmio, ganhou tudo, Darkened, e nós não vendemos nem metade da metade, né? Nem um quarto do que vendemos lá atrás. A gente mandou fazer, na época, não sei quantas tiragens, tivemos que repetir, fazer mais para vender, né, do Realities. Por quê? Porque os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Em compensação, hoje eu vendo muito mais camiseta do que vendo CD, né? Num show, por exemplo. Isso é um fato. Então, é assim, a tecnologia não recua, o streaming tá aí, vai ser usado, né? O público vai meio que exigir que a gente use o streaming, que a gente faça lives, que a gente faça esse tipo de coisa, né? A gente já fez algumas lives com ensaio, né? Para aproximar o público, né? Lives de ensaio, vamos zoar aqui, já fizemos até live de games, né? Porque eu tenho um canal de games, então eu faço live de games. Até live de games, o Raio jogando Tartaruga Ninja, zoando com a câmera, e a galera tirando sarro, e a gente, todo mundo aqui em casa, né, os meninos aqui em casa, e a gente jogando. É uma forma de encurtar a distância entre você e o público, é outra forma, né? O streaming também pode ser usado dessa maneira para diminuir a distância entre a banda e o público. E aí você pode usar de diversas formas, né? E a gente já fez isso e deu muito certo, foi muito legal. A galera participou com quatro babacas jogando, jogando videogame assim. E a gente deve fazer isso em 2024 mais algumas vezes, né? Porque a galera andou pedindo, porque é engraçado, né? Temos quatro caras na banda, quatro caras que pensam completamente diferente e as reações durante o jogo, por exemplo, são diferentes, a zoeira e tal. Então, é uma forma da gente mostrar um pouco da nossa personalidade, um pouco de quem é o Wanderson Barreto, o Pedro, o Matheus e o Cezaninha. É uma forma da gente mostrar fora da música, tá ligado? E a galera gosta. Então, o streaming não tem jeito. Ou você usa, ou questão de tempo, o projeto morre.
E antes de terminarmos, eu queria abordar uma coisa que eu acho muito relevante e interessante que as bandas tenham, que no caso de vocês é nítido também, que é o bom humor. Eu vejo que vocês possuem um bom humor praticamente em tudo, né? E por mais que seja uma banda séria na hora da composição, na hora de trabalhar realmente, né? Dá para perceber que vocês são descontraídos, né? Tem um clima leve, né, na banda, e eu acho isso muito legal. E eu acho que isso faz com que as coisas funcionem de uma forma muito melhor, né, também. Dentro disso, tendo em vista isso, eu gostaria de saber se esse momento que vocês estão vivendo agora, nós podemos dizer que é o melhor momento da banda, né? Ainda mais tendo em vista que nós passamos por pandemia e por outras adversidades, né?
Sim, é um pré-requisito do Heigl, né? Não era, né? Quando começou lá atrás, não era esse, um dos pré-requisitos, né? Mas hoje... depois que você vai ficando mais velho, vai tendo mais experiência, você percebe que é melhor você ter um músico, um parceiro de música, que seja fácil de lidar, mega bem-humorado, brincalhão, e que encare as coisas mais leves, do que ser um cara mega absurdamente talentoso, absurdamente foda e ser um porre. E ser um cara problemático, ser um cara chato, ser um cara que você sempre tá pisando em ovos, né? Então, eu sou o cara mais velho da banda, eu sou o cara que tem mais experiência, tenho 25 anos de heavy metal, 25 anos de palco, né? Então, eu tô com 41 e os meninos estão tudo com 26, 27, 28, né? E aí eu criei isso pra minha cabeça, na minha cabeça, que e funciona. Para vocês que estão me ouvindo, que estão montando banda, priorizem músicos engajados, comprometidos e com bom humor. Mais do que um cara mega talentoso que toca horrores e que é um babaca. Entendam isso, a vida de vocês vai ficar muito mais leve, muito mais fácil de lidar. Ah, mas tem uma frase que esse cara bem-humorado não consegue fazer. Adapta. É mais fácil você adaptar uma frase ao jeito dele tocar do que adaptar a banda inteira ao jeito do outro pau no cu ser. Entendeu? Isso, infelizmente, só vem com a experiência, né? Eu tenho um pouquinho de experiência. Já passei por muita coisa com relação à banda, tudo que vocês imaginam eu já passei, né? Então, fica mais fácil você escolher membros de banda quando você tem uma certa experiência, mas é porque eu não tive ninguém para me dar um norte. Eu tive algumas pessoas, uma, duas, lá atrás, que me deram algumas dicas, mas você aprende isso levando porrada. E o que eu posso falar com tranquilidade é isso. Priorizem pessoas engajadas que queiram fazer em detrimento a pessoas talentosas que, sabe? Então, essa visão de mundo, essa visão de como você colocar as coisas dentro da banda é muito importante. E no Heigl é uma zoação o tempo inteiro. Nós, de fato, somos bem-humorados, bando de palhaço. não tem nenhum carrancudo, sabe? Nenhum, pá, não. Talvez eu seja o mais carrancudo por ser mais velho, né? O mais velho é sempre mais chatinho, né? Mas eu também sou zoeiro pra cacete, brinco com todo mundo. E os meninos não são diferentes disso, e eu acho que é isso que faz essa parada funcionar. É esse bom humor, é... Pô, às vezes aparece alguém triste no ensaio, nas reuniões, aí já começa... Um faz palhaçada com o outro, sabe? Aí já fica um clima mais leve. É normal, né? Afinal de contas, quando você pensa em banda, você vai pensar num cara que vai ficar ali do teu lado, num cara ou numa mina, que vai ficar ali do teu lado durante um bom tempo, né? Ele vai acabar sabendo da sua vida pessoal, ele vai acabar sabendo da sua vida profissional, ele vai acabar sabendo da sua vida no geral. Quando você tá triste, quando você tá alegre, ele vai saber. Ele tá ali. Então tem que ser uma pessoa que te some. Não só somar como banda, mas que te some como pessoa, que te some como parceiro, né? Então é absurdamente importante você escolher com quem você vai fazer o som do que qualquer outra variável. Quem são as pessoas que estão do seu lado é a variável de prioridade zero. O resto, como vai fazer o som, quem vai fazer solo, que virada a bateria vai fazer, isso é secundário. O primário é quem vai estar do teu lado, principalmente nas horas que você precisar.
Cara, eu só tenho a agradecer o tempo que você me disponibilizou para responder essas perguntas e pode contar conosco aí sempre que você precisar, beleza? E o espaço final é seu, pode deixar um recado final aí se você desejar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado.
Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Feliz Natal atrasado e feliz Ano Novo para todo mundo. Um feliz 2024 para todos, saúde, paz, sexo, dinheiro e muito rock and roll e heavy metal na veia. Para todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado pela oportunidade para Rock Vibrations. E é isso. Bom, as mídias sociais do Rigel, né? Nós temos o Instagram do Rigel. O Instagram do Rigel é só colocar lá RYGEL, Rigel, né? No Instagram você já vai ver logo de cara na busca. Aí tem o Facebook, tem... Só não tem Orkut. Devia ter, mas cancelaram, né? Fecharam o Orkut. Mas tem o Instagram, tem o canal do YouTube, tem um monte de clipe nosso, um monte de lyric video, tem cenas de shows, tem... No Instagram também tem. Temos também a nossa página que tem, vende nosso merch, que é www.rigel.net. Vocês vão ver lá a lojinha, vocês podem entrar em contato com a gente aí no direct do Instagram, que a gente responde, ou eu, geralmente quem responde o Instagram ou sou eu ou é o Pedro, né? Eu gosto de tomar conta disso. E é isso, senhores, muito obrigado, é nóis, um beijão para todo mundo, feliz 2024, valeu.
Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo. Não deixem de seguir as mídias da banda e também sigam os nossos perfis aí através das várias redes sociais que vocês já estão cansados de saber quais são, né? Se por acaso você for algum músico ou tiver alguma banda e precisar de divulgação, de um texto mais elaborado, de um compartilhamento diferente para várias mídias, de repente até coisas para fora mesmo, né? Entre em contato conosco através dos nossos perfis ou pelo nosso e-mail também e nós podemos conversar aí sobre vários aspectos que podem abranger o seu som, a sua música, as suas ideias e o pessoal acabar conhecendo e também cultivando cada vez mais, né, o nosso rock, o nosso underground, né? Porque o apoio precisa ser de todos, né? Não só de nós aqui do lado da imprensa, mas também de vocês aí que ouvem e compartilham, né? É isso aí. Até o nosso próximo episódio e fiquem ligados aí que muitas novidades irão surgir na nossa mídia. beleza? Um grande abraço para vocês.